O programa que mexe com a sua saudade.
Baú do Ricardão.
Apoio Cultural.
Todos os dias você ouve o Guaxupé São Rural. Sertanejo raiz no raiar de um novo dia.
Direta Segurança Eletrônica. Sua segurança, nosso compromisso. Direta Segurança Eletrônica.
A hora é agora. Você que quer comprar um terreno parcelado em até 48 vezes, procure Bilo Imóveis. Loteamento Jardim Ouro Verde, com toda a sua infraestrutura. Mais informações com Bilo Imóveis. Ou acesse www.biloimoveisguaxupé.com.br. Um bom negócio começa com um bom corretor. Bilo Imóveis.
Nelsinho Calhas, qualidade em acessórios para serralheiros e calheiros. Nelsinho Calhas, 3551-3855.
Esporte Estância, o mundo dos esportes ao seu alcance. Informa a hora certa.
11:06.
Pratique esportes, pratique Esporte Estância. Ponto Chique do Cuchula.
Para almoço e lanche não tem outro igual.
Ponto Chique do Cuchula.
A Comunitária acredita que a diversidade musical educa, informa e traz conhecimento. Música é cultura. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é rádio de verdade.
ZYL 514, canal 200, estéreo. Esta é a Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Operando em frequência modulada 87,9 MHz. E pelo endereço eletrônico www.87fm.com.br. Emissora da Associação Pro Cidadania. Estúdios na Capitão João Machado 199, Centro de Guaxupé, Minas Gerais. 87 FM. Essa é rádio de verdade. 87 FM. 87 FM. 87 FM. Essa é rádio de verdade.
Comunitária de Guaxupé.
Preste atenção, pois agora a informação entra em seu rádio. Começa agora na 87 FM, o programa jornalístico da sua cidade. Guaxupé em Foco, transmitindo informações dos assuntos da nossa comunidade. Entrevistas, reportagens, prestação de serviços e utilidade pública. Esse é o Guaxupé em Foco. Apresentação, Leandro Vidal.
Notícia.
Revitalizado, o Parque Mogiana está de novo disponível às famílias. Parque Municipal Mogiana está novamente adequado para a visitação das famílias guaxupeanas. Alvo de crítica por conta da má condição de uso, o local passou por uma manutenção geral no início dessa semana, já apresentando por esses dias uma mudança tanto nos aspectos físicos quanto na própria segurança. Dada pelo Poder Público Municipal, a atenção especial à referida área visa dar garantias à comunidade para o uso diário da população. O trabalho de revitalização passou pelos brinquedos, recuperação da jardinagem, reparos no sistema de iluminação, esse ainda está em andamento, e combate à drogadição, que está frequente no local. Assim que começamos a gestão, pedi que fosse tomada uma previdência e que o parque fosse revitalizado. Hoje entregamos ao povo de Guaxupé um local limpo, com brinquedos consertados, estacionamento e mais a bandeira do Brasil novamente hasteada, disse o prefeito Jarbas Correia Filho, que tem desencadeado limpezas em série de bairros por áreas da cidade. De acordo com o prefeito, um projeto de ampliação do Parque da Mogiana já foi entregue em Belo Horizonte na mão do governador Antônio Anastasia. Estamos buscando, junto ao governo de Minas, verba para dar continuidade à expansão do local. O projeto visa ampliação até o Horto Florestal. Certamente será um marco para o parque, acrescentou Jarbinhas, que enfatizou, além da limpeza, a segurança do local. Procuramos o Major Aureci e o delegado regional, Dr. Sérgio, que prontamente se colocaram à disposição em nos ajudar para que seja mantida a ordem no parque. Além disso, estamos trabalhando com o serviço de vigilância no local. Os resultados positivos já podem ser percebidos pela população, explicou o sargento Luiz Nascimento, diretor de Patrimônio e Vigilância da Prefeitura. Jabinhas pede ainda o apoio da população para que o Parque da Mogiana possa ser conservado sempre em boas condições. Se a população não usufruir o parque, consequentemente ele será tomado por vândalos. É importante que as famílias estejam constantemente lá. A presença de pessoas do bem faz com que o vandalismo não seja praticado e, com isso, conseguiremos deixá-lo sempre em boas condições para o uso do povo, finalizou o prefeito, que na semana passada comandou manutenções no Jardim Aroeira, Jardim Arminda e Vila Santo Antônio. Vereador João Paulo propõe vale alimentação para pacientes do SUS. Segundo o vereador, o projeto pretende atender pessoas de baixa renda que usam os serviços do Sistema Único de Saúde e, na maioria das vezes, não têm dinheiro para comprar o alimento na cidade em que são atendidas. O projeto surgiu depois de observar que esses pacientes ficam durante o dia todo nas cidades vizinhas sendo atendidos e depois esperam os outros pacientes para poder voltar para Guaxupé. Portanto, acredito que esse benefício será muito importante para eles, argumentou. Caso o projeto passe na Câmara, os acompanhantes também serão beneficiados. Ainda segundo João Paulo, o valor de R$ 8,40 do Vale Alimentação foi baseado em pesquisas na tabela do SUS. Fiz pesquisas no site do Ministério da Saúde e pude observar que este é o valor indicativo. Inclusive que regra do TFD, tratamento fora do domicílio, ele já é indicado. Infelizmente, nossos pacientes ainda não têm este benefício, mas com esse projeto pretendemos autorizar a Prefeitura a atender essa necessidade. O projeto não pode obrigar o prefeito a dar o benefício, e sim autorizar. Sabemos que este ano o orçamento já está comprometido, mas acredito que no ano que vem os usuários do SUS já poderiam ser atendidos, já que o prefeito estará com orçamento planejado por sua equipe e se preocupa com os pacientes do SUS, concluiu o vereador. O projeto entra em primeira votação na próxima sessão da Câmara. E para você que está à procura de emprego, segue agora as vagas do Cine. Atendente de lanchonete, coladeira de calçados, costureira de calçados, costureira de lingerie, cozinheira de restaurante, manicure, atendente de balcão, atendente de restaurante, barman, costureiro ou costureira de estribo, designer gráfico, pedreiro, professor ou professora de inglês, recepcionista, servente de obras, técnico ou técnica em informática, assistente em comunicação visual, auxiliar de instalação de alarmes, confeiteiro, consultor de vendas, designer gráfico, eletricista de automóveis, embalador, instalador de antenas, montador de calçados, motoboy, motoboy ou atendente de balcão, motorista de ônibus, operador de caixa, padeiro, porteiro, representante comercial, serviços gerais, técnico em enfermagem, vendedor de seguros e vigia noturno. O Cine Guaxupé se encontra na rua Tiradentes, número 19, Centro. Telefone para contato é 3559-1139.
Previsão do tempo. Previsão do tempo.
Previsão do tempo para Guaxupé nessa quinta-feira, 2 de maio. Máxima de 27 graus e mínima de 15 graus. Sol com algumas nuvens, não chove. As informações são do site Clima Tempo.
Clima Tempo, a melhor previsão para o Brasil.
Uma forte massa de ar seco está atuando sobre a região sudeste do Brasil. Os níveis de umidade do ar continuam baixando em toda a região. Com o ar seco, poucas nuvens conseguem se formar e daí também não há condições para chuva. A qualidade do ar piora nas grandes cidades. Nesta quinta-feira, o sol brilha forte na região sudeste. Algumas áreas podem ter neblina no comecinho da manhã. A temperatura fica amena ao amanhecer, mas à tarde é quente e seca. No norte e oeste de São Paulo e de Minas Gerais, níveis de umidade à tarde ficam entre 25% e 35%. Na região da cidade de São Paulo, a temperatura chega aos 27 graus. Para o Rio de Janeiro, a máxima prevista é de 30 graus. Em Vitória, a temperatura de até 31 graus. Em Belo Horizonte, máxima de 29 graus. José de Pegorim, da Clima Tempo Meteorologia.
Previsão do tempo.
Deixa eu te falar uma coisa. A comunitária não deve favorzinho para nenhum político, para nenhuma igreja e para nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
Horas e 16 minutos. Muito bom dia para todo mundo que está sintonizado aí no 87 FM. Bom dia para você que também está sintonizado pela internet em nosso site, o www.87fm.com.br. Hoje é quinta-feira, 2 de maio, começando aí o mês de maio, o nosso Guaxupé em Foco a todo vapor. Hoje no nosso quadro de entrevistas aqui nos microfones da 87 FM já está aqui a vereadora Nesmar Brazão e para entrevistá-la aqui o Mozart Faria. Bom dia, Mozart.
Bom dia, Leandro. Bom dia, Nesmar. Quero também agradecer a presença do vereador Durvalino, nosso amigo Nico, que vem acompanhando a Nesmar nessa nossa entrevista aí. E a vereadora Nesmar, um especialista em educação. Então, hoje atuando ativamente, né, como vereadora na Câmara Municipal, quero dar as boas-vindas aqui no nosso programa e dar o microfone aberto para a sua...
Bom dia, Mozart. Bom dia, ouvintes da FM Comunitária. É um prazer, agradeço muito o convite. Estou sempre à disposição da rádio, à disposição para colocar o que tem acontecido na Câmara. Então, muito obrigada a você.
Tá. Nesmar, você lá na Câmara defendeu uns projetos de implantação de assistência
psicopedagógica.
Olha, já me explicou, já é professora já para isso, né? E um outro projeto também, que era a implantação do acompanhamento psicológico para mulheres vítimas de violência no município de Guaxupé. Então, gostaria, sim, esses projetos foram aprovados, gostaria do seu comentário sobre esse assunto, que eu achei muito interessante e muito pertinente na época.
Sim, eu, como mulher, como educadora, não poderia nunca deixar de levantar a bandeira das mulheres. E a minha profissão, durante esses 30 e tantos anos que eu estou na educação, você tem contato com a família. Não é só o aluno que está lá, é a família. E, durante todo esse período, eu pude observar que a mulher sofre violência dentro do lar. Ela tem uma participação ativa dentro da família e nas relações intrafamiliares, muitas vezes a mulher é vítima de violência. E ela precisa, como esteio da família, de um acompanhamento psicológico para que ela dê conta da sua tarefa. Porque hoje a mulher, ela ganhou com a sociedade, o avanço da sociedade, ela sai para trabalhar, ela tem as tarefas de casa e muitas vezes a relação no seio familiar é uma relação de violência. E ela precisa desse apoio para que ela continue dando o suporte necessário aos filhos. Ela precisa de uma autoestima positiva. Se a pessoa não se amar, não tiver uma autoestima positiva, ela não consegue ter sucesso, ela não consegue atingir os seus objetivos. Por isso, a necessidade de acompanhamento psicológico às mulheres. E outro que eu propus da Câmara é o acompanhamento psicopedagógico às crianças com necessidade especial no nosso município. Quando eu estava secretária, nós implantamos o NAI, que era o Núcleo de Apoio à Inclusão. E ele contava, na época, com psicólogo, com fonoaudiólogo, com professor especializado, com psicopedagogo, com toda uma estrutura para atender os alunos com necessidade especial, para dar o suporte necessário aos professores. Há uma lei que fala que o menino com necessidade especial ele pode ser matriculado em escola regular. Então, nós precisamos de ofertar o apoio aos professores. Tanto é que nós fizemos o PAR, que é o Plano de Ações Articuladas, e nele sinalizamos a necessidade de salas de atendimento educacional especializado. Então, nós temos hoje no município duas salas. Uma sala é na Escola Barão de Guaxupé e a outra sala é na Escola Caique. E, em vias de implantação, estava a Escola Dr. Carlos, que eu acredito que vai ser implantado. E mais o NAI, para dar todo o suporte necessário. E eu fiz tudo isto, esse programa de governo, pensando naquilo que eu havia passado. O meu filho, ele tem dislexia. E eu pedagoga, com muitos anos, eu não entendia como que dava aquele processo. Eu, como mãe, eu me via muitas vezes desamparada. Ele precisou de uma assistência psicológica, ele precisou de um trabalho com fonoaudiólogo, e eu também precisei, para entender o que estava passando, para entender que a minha relação com ele era de mãe e não de professora. Se eu precisei, se meu filho precisou, quantas outras crianças precisam? Agora, é direito só do meu filho? É direito só meu? Não. É direito de todos. Então, nós temos, sim, que fazer com que aconteça este apoio. E, quando eu cheguei à Câmara, eu propus aí essa assistência psicopedagógica. Hoje, o município continua. O NAI se transformou em SEMAI, que eu acredito que se deve ao bom senso do secretário Rodrigo, que deu continuidade ao trabalho, e as crianças, só que nós precisávamos institucionalizar no nosso município. Como eu digo sempre, nós não sabemos, daqui a algum tempo, quem vai estar à frente do executivo. Tanto o executivo municipal quanto o executivo federal, pode ocorrer, as mudanças ocorrem. E nós precisávamos legalizar a situação, institucionalizar. Então, eu apresentei a proposta, não estou gerando gastos para o executivo, porque já é um programa que deu continuidade, que ele está implantado, só estamos institucionalizando para o bem do povo, para o bem da mulher, para o bem dos nossos alunos.
Sem dúvida não, né? Parabéns pelo projeto, foi aprovado. Acho que deve ter ido para o prefeito sancionar. Vamos aguardar.
Vamos aguardar a resposta do prefeito, porque, mediante a situação, ele pode aprovar, ele pode vetar ou ele pode silenciar. Entendi. Aí vai depender agora, está na mão do executivo.
Executivo para decidir. E outra questão que foi notícia do jornal, houve a primeira sessão extraordinária da Câmara, onde foram aprovados projetos para melhoria da educação no município. E você até fez uma defesa lá do projeto,
sim,
certo? Que acho, sim, que foi reajustar. Então, gostaria que você explanasse sobre esse assunto também.
Certo. Quando nós chegamos, quando eu me tornei secretária de educação, nós encontramos um piso de R$ 780 para os professores. Em 2008, com a Lei 11.738, o governo federal estabeleceu o piso nacional para professores. E nós, eu, como professora, porque na minha vida eu falo que eu estava secretária, eu estava diretora do Polivalente por muitos anos, mas eu sou professora. Esta é a minha profissão.
Fundamentalmente, professora.
Sou professora. As outras atividades que eu tive no decorrer da minha vida foram consequências da minha profissão de educadora. Eu, como professora, e o prefeito da época, Roberto, como professor, não poderíamos nunca deixar de valorizar o profissional da educação. Então, a lei permitiu que nós colocássemos, implantássemos o piso salarial. E colocamos hoje o piso salarial de Guaxupé, eu acredito que é um dos maiores de Minas Gerais, ou mesmo, ele é de 1.750. Mas, devido ao ano eleitoral, outras categorias, nós não, dentro do magistério, nós não pudemos fazer o reajuste, que é o caso das especialistas, vice-diretor e diretores. O prefeito apresentou, agora, esse reajuste, que é mais do que necessário. Defendi, sempre vou defender a educação, e nós aprovamos por unanimidade. Na sessão extraordinária, o Cláudio defendeu a todos, e eu também defendi, que os auxiliares de serviços gerais também se pensasse num plano de carreira para eles, para que eles pudessem ter o reajuste. Qual foi o que eu falei nessa sessão extraordinária? Que todos que estão dentro da instituição escola são educadores. Nós não ensinamos apenas por aquilo que nós falamos. Nós ensinamos, sobretudo, por como nós agimos, através das nossas ações. Então, o auxiliar de serviços gerais ensina com a limpeza que ela realiza da escola a conservar o meio ambiente. Na hora que ela faz uma alimentação saudável, ela, embora orientada, ela está ensinando a como se alimentar de uma maneira nutritiva e balanceada e de qualidade. Então, todos que estão dentro da educação, dentro da instituição escola, são educadores. Então, a eles também pedimos que o executivo se volte, olhar para eles e dê a eles também condições de melhorias salariais.
Não tem dúvida nenhuma. Foi uma iniciativa louvável do Executivo, e a Câmara está de parabéns também por ter aprovado por unanimidade, que eu acho que essa questão de que a escola é a nossa segunda casa, né? Então, a gente tem que ter um ambiente de tranquilidade e de responsabilidade para isso.
E o Mozart, eu gostaria muito também de frisar o que eu sempre falo. Ontem, no discurso da presidenta Dilma, ela deixou muito claro que, através da educação, nós conseguimos diminuir a desigualdade social, nós conseguimos um avanço social muito grande. Através da educação, nós conseguimos emprego melhor, salário melhor, só através da educação. Então, a educação, ela tem que ocorrer mesmo investimento em educação. Não há como fugir disto. A educação, se não for o melhor, é um dos melhores instrumentos de avanço para a diminuição da desigualdade social, para o crescimento social. Só conquistamos um espaço melhor através da educação.
Não tem dúvida nenhuma. Até na questão de violência, a educação é muito importante. Hoje nós estamos passando uma fase aí, talvez por falhas de educação anteriores que não dedicou a essa questão. Sim. Do conjunto da área. Sim. Educacional.
E que nós temos um grande desafio na educação, que é tornar o saber, a busca pelo saber, desafiante, atrativo. Nós estamos concorrendo com um mundo que fora da escola, que ele é atrativo. É computador, é internet, é isso. E nós, professores, temos que buscar esses aliados. Nós não podemos deixar mais a escola desamparada no sentido tecnológico. Nós temos que buscar. Tanto é que, quando eu estava secretária, nós buscamos o recurso. O executivo fez isso, o Roberto, na época, assinou um convênio com o Ministério da Educação e trouxemos laptop para as crianças do município. Este ano, eu acredito que vai estender esse programa, mas para quê? Para tornar a educação atrativa, para vencer esses desafios que hoje ela se apresenta. Então, nós temos que buscar recursos. Nós não podemos ficar alheios ao que está ocorrendo lá fora. Então, nós temos que sair em busca de recursos. E um dos recursos que nós usamos é computador, que a criança fica maravilhada mediante aquela máquina. E nós temos que aliar e buscar isto e avançar. É lógico que todo programa ele precisa ser monitorado, corrigido, corrigir as distorções e avançar. Eu acredito que é um dos recursos que precisa olhar com carinho, corrigir o que for necessário e avançar.
Não tem dúvida nenhuma. Eu ouvi o discurso da presidente Dilma ontem, até disse que mandou para o Congresso um projeto de lei para que o dinheiro do royalty do petróleo venha para a educação, ter o destino carimbado para a educação. Então, isso vai ser um valor bem razoável. Acho que isso nós vamos dar um pulo muito grande na questão da educação no Brasil.
Sem dúvida. Eu acredito que nós vamos, sim, através dela pediu até que nós contatássemos senadores, deputados, e nós vamos. A luta pela educação, o nosso país tem solução através da educação. A sociedade ela se torna menos violenta através da educação. Então, nós vamos fazer, sim, essa busca por senadores, por deputados, para que seja aprovado o projeto da presidenta. E nós temos também aí, Mozart, a CONAI, que é a Conferência Nacional da Educação, que está pleiteando 10% do PIB para a educação. É outro grande aliado, porque nós temos que ter educação de tempo integral, sim. Inclusive, nós iniciamos o ano passado no CAIC com o período integral, com uma tendo atividades extracurriculares atrativas, como artes, educação física, informática, aula de música, depois nós tivemos que substituir, mas todo um aparato para que a criança tivesse alegria, tivesse interesse em participar do período integral. E nós temos, sim, que a lei pede, que a lei federal, que o município vai se adequando gradativamente para que as escolas sejam de tempo integral.
Não tem dúvida nenhuma. Isso é muito importante, sim. Eu acho que, com isso, nós vamos ter, pelo menos as próximas gerações, aí, uma tranquilidade bem maior com as dificuldades que nós passamos, que, felizmente, nos últimos anos, a gente está sentindo bastante melhor interesse em resolver essa questão da desigualdade social.
Sim, essa estratificação social, ela incomoda. Nós temos que acabar com essa estratificação, com essa solidificação. Nós temos que ter mobilidade social. O que é mobilidade? É o avanço social. Então, nós tivemos nesse governo, aliás, no governo de Lula e de Dilma, muitos tiveram ascensão a uma classe social mais avançada. Milhões saíram na pobreza. Tá? Para nós aqui, quando nós falamos em Bolsa Família, nós, como vivemos no Sul, maravilha, ela muitas vezes soa a um posicionamento de muitos contra. Mas no Norte e Nordeste é questão de sobrevivência. Para muitos é questão de sobrevivência. Então, até o programa está sendo... muitas vezes, outros países estão vindo ver aqui para que também realizem um programa semelhante para que as pessoas tenham melhores condições de vida. Você vê aqui no município, o Bolsa Família vem, ele injeta o dinheiro no mercado. Então, todos saem ganhando. Todos saem ganhando. Então, quem ganha Bolsa Família não vai gastar o dinheiro fora de Gospé. Gasta aqui dentro. Então, todos saem ganhando. Comerciante sai ganhando, a cidade sai ganhando. Todos ganham com isso.
O dinheiro gira e gira a distribuição de renda também, né? Que é o interesse que é a política do governo Lula e da presidente Dilma. Nesmar, nós tivemos aí em 2012, né? O IDEB Guaxupé foi o segundo.
A revista Veja publicou. Isso, né? A revista Veja publicou Isso foi uma surpresa muito gratificante para todos, que Guaxupé estava, ocupa o segundo lugar, não de IDEB, mas o segundo lugar de melhor aplicação em educação, de melhores resultados em educação. Então, o Guaxupé, dos 5.600 aproximadamente municípios do Brasil, é o segundo lugar. Isso é motivo de orgulho para todos nós. Porque Guaxupé é não que a educação é um fato de que aconteceu há um ano, há dois, mas é um fato que vem ao longo da história da nossa cidade. Eu acredito, sempre falei isso e falo mais uma vez, que eu acredito que Guaxupé ele tem esse avanço, ele tem essa característica, esse know-how em educação, devido à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, FAFIG, hoje Unifeg, que deu um impulso educacional ao nosso município, e nas cidades do nosso entorno. Então, a educação ela é muito priorizada aqui. Há um trabalho que vem vindo, é um trabalho de anos. É um processo, o processo ele é lento e vem vindo. E nós fomos, o ano passado, colocado pela revista Veja como o segundo lugar do Brasil. Então, todos nós, independente, eu acredito que a educação ela é suprapartidária. Nós temos que ter orgulho da nossa educação. Orgulho e defender é motivo de orgulho para cada cidadão de Guaxupé.
Tem dúvida, não. A gente fica orgulhoso disso e tem acompanhado realmente essa evolução na educação. Aí você, como secretária municipal da educação, teve um papel muito importante nesse sentido, inclusive nas questões de física das escolas. Parece que quase todas as escolas passaram por reformas.
Todas as escolas, sim, todas as escolas ganharam uma quadra coberta. Porque a atividade física hoje é necessária. Se, de um lado, o computador ele permite um conhecimento maior, de outro lado, o preparo físico da criança muitas vezes fica a desejar. Então, nós temos que dar condições para que a criança tenha atividade física nas escolas. Então, nós cobrimos as quadras das escolas, e isso foi um ganho muito grande, porque dá condições ou chuva ou sol, para a criança fazer atividade, além de que o projeto seria disponibilizar a quadra para a comunidade do entorno da escola.
Não tem dúvida nenhuma, porque às vezes tem bairro aí que não tem um local para reunir a comunidade. Sim. Com uma quadra dessa coberta, com todo o conforto, segurança. Então, isso foi uma obra muito importante realizada na sua gestão.
Sim, mas eu gostaria de salientar que nós temos outras também. É a educação infantil. Hoje, a educação infantil, nós entendemos que ela começa a partir do zero, na creche. Então, quando nós falávamos que nós trouxemos as creches para a educação, é no sentido de entender que a creche não é espaço de depósito de criança, ela é um espaço de educação. Lá é um espaço também do cuidar. Do educar, do brincar, de cuidar da criança no seu todo. Então, nós demos assistência, fizemos o convênio com as creches, demos assistência pedagógica, embora a entidade mantenedora ela continue, ela ficava tomando conta, mas nós dávamos assistência. E, na oportunidade, um dos meus maiores desafios, que um dia eu encontrei um dos diretores da creche, nossa creche, e falei, nós vamos construir uma nova creche no bairro Santa Cruz. Isto é um fator, para mim, compromisso. E, olha, eu fiquei muito feliz de ter a creche, hoje, professora Alice Esmajá Silva, no bairro Santa Cruz. Precisávamos dar um espaço digno às nossas crianças. E hoje você vê lá o prédio funcionando, ela motivo assim, de orgulho, não esse orgulho bobo, mas o orgulho de ter feito, sonhado e ter concretizado aquele espaço para as crianças daquele bairro que tanto precisa. E estamos, lutamos também, está em construção a creche modelo, a creche centenário, que inclusive foi ideia sua de colocar o nome de creche centenário, na qual imediatamente falei, é este o nome de creche centenário, que está já em processo de finalização, que eu acredito que este ano o prefeito com certeza vai inaugurar mais no final do ano a creche centenário, que é motivo de muito orgulho para todos nós.
Sem dúvida não, foi uma obra muito importante para Gospé, o local ali já carente de uma creche. Sim. Então eu acredito que o atual prefeito vai ter todo o interesse em...
Sem dúvida, sem dúvida.
Que é uma necessidade, nós não podemos
sem
ter
dúvida.
Uma obra aí paralisada.
Não, mas eu acredito de maneira nenhuma que isso vá ocorrer. Eu acredito que vai ter e vai mesmo, porque você vê que há preocupação, sim, com a educação.
Não tem dúvida, não. Ô, Nesmari, e agora a questão da Câmara. Você lá, novata lá na Câmara, está começando agora e já vimos que está bem atuante e tal. Qual é a sua perspectiva de novos projetos, se a Câmara... A gente está sentindo aí, houve até algumas críticas aí pela imprensa escrita na questão de situação e oposição, mas aí até você um dia defendeu muito bem nessa questão, era a discussão ideias.
Sim, sim, pessoas, eu vou colocar, né? O que eu penso.
Então
eu acredito que os 13 têm um objetivo em comum, alguns objetivos em comum. O primeiro deles é trabalhar. O segundo, trabalhar pelo povo. O terceiro, trabalhar pelo povo. Então, todos nós queremos, e estamos todos os 13 trabalhando pelo povo, levando as reivindicações do povo, olhando, apresentando projetos. Então, isso nos une. Os 13 têm o mesmo objetivo, trabalho pelo povo. E eu acredito que lá o que ocorre, embora tenhamos objetivos comuns, é o nosso debate de ideias, e não de pessoas. Não existe um lado do bem, um lado do mal, existe o lado do povo. E lá, por isso que existe a diversidade. Se não houver diversidade de opiniões, não há avanço. Toda unanimidade é burra. Isso já foi dito. Então, eu acredito que lá nós temos opiniões diferentes. E essas opiniões só levam ao crescimento, o debate delas. Lá, nós temos que aprender. É lógico que nós temos que aprender. Uns aprendem com os outros. Lá nós estamos discutindo situação e não pessoas. Eu tenho maior apreço por todos que estão lá. Posso divergir das ideias deles. É assim que ocorre dentro de casa. Ou dentro do espaço de trabalho. Nossa, você não concorda com todos. O que nós temos que ter é assertividade. O que é assertividade? É falar o que você pensa sem ofender as pessoas. Não pode ocorrer essa ofensa de pessoa para pessoa. Não é porque foi ético ou antiético, aí você fala de pessoa. O que nós temos que falar é de projeto. Se o projeto foi bom, se o projeto não foi, por que eu defendo o projeto, por que eu desaprovo o projeto. É isto. A discussão ela está em relação à situação, a ideias, e não a pessoas. Então, eu acredito que isso faz com que nós tenhamos entre nós união.
Não tem dúvida nenhuma. Então, nós vamos dar um espaço musical aí e voltamos logo em seguida com a professora e vereadora Nesmar Brazão. We'll be right back.
intervalo musical.
Beto Guedes, Espelhos d'Água.
Prestação de serviços e utilidade pública. Guaxupé em Foco. Apoio Cultural.
Todos os dias você ouve o Guaxupé São Rural. Sertanejo raiz no raiar de um novo dia.
Centro de Beleza e Estética Aline do Carmo conta com excelentes profissionais qualificados, disponibilizando cuidado com a sua beleza. Porque beleza é fundamental. Centro de Beleza e Estética Aline do Carmo, Avenida Dona Floriana, 1143, telefone 3552-4068 ou 8706-9846. Agende um horário ou faça-nos uma visita e conheça escovas progressivas que alisam 100% os fios sem formol. Gás e água Guaxupé. Entrega imediata, inclusive domingos e feriados. Rua Mário Bach, número 162, bairro Planalto. Telefone 3552-0001. Gás e água Guaxupé. Entrega imediata. Telefone 3552-0001. Restaurante Varanda, Rua Manuel Antônio de Araújo, número 77. Restaurante Varanda, trabalhando à noite sem taxa de entrega. Pedrinho Motopeças, há mais de 25 anos no mercado, oferecendo mão de obra especializada em todas as marcas. Temos peças de motor em geral e também cobrimos orçamentos. Venha conhecer nossos produtos na Avenida Paulo Ribeiro do Vale, número 1485, bairro Japi. Telefone 3552-6115. Pedrinho Motopeças.
PH Homem. Qualidade, bom gosto e bom preço. Seja PH Homem. Rua Pereira do Nascimento, 54.
Para o pastel ficar bem feito, do jeito que você gosta, tem que estar no ponto. E você sabe qual é o ponto certo do pastel?
Eu sei.
Avenida Dona Floriana 340. Este é o ponto do pastel. Pastel de todos os tipos e para todos os gostos.
e ainda salgados e sucos naturais. Venha para o Ponto do Pastel ou peça aí na sua casa. 3551-2981. Pastel? Tem que ser no Ponto. No Ponto do Pastel.
Você quer falar com a Rádio Comunitária? Mande seu e-mail para comunitaria87fm2@gmail.com ou entre em contato pelo telefone 3552-6038. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, a primeira do seu rádio.
Deixa eu te falar uma coisa. A comunitária não deve favorzinho para nenhum político, para nenhuma igreja e para nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
Atenção para o boletim do Cine 14 Bis. Em cartaz no Cine Teatro 14 Bis de Guaxupé.
O filme Homem de Ferro 3, legendado, gênero ação, classificação 12 anos. Nas sessões das 16h20, 19h e 21h40.
Confira os horários de exibição no site www.cine14bis.com.br ou ligue para 3551-4228.
Guaxupé em Foco.
É 11 horas e 51 minutos, vamos dando sequência aí no nosso Guaxupé em Foco. Mozart Faria.
Aproveitar a oportunidade e agradecer a presença também do vereador Tilico, que veio nos fazer uma visita. E já estamos cobrando a participação dele aqui num próximo programa nosso aí. Ô, Nesmar, nós estamos num projeto que foi muito comentado e até foi pedido vistas depois, foi a questão do horário que determina o horário de vereadores permanecer na Câmara. Eu sei que você está lá constantemente, o vereador Nico também, o Tilico e alguns outros, mas tem outros que vão somente na reunião. Então, qual é a sua ideia desse projeto?
Olha, quando nós estamos trabalhando na política, esteja como secretário, prefeito, vereador, nós estamos 24 horas por dia, vereadores, 24 horas por dia, secretários. Só que nós temos hoje uma imagem muito negativa do Poder Legislativo. Falam que nós não trabalhamos, falam que ocorrem muitas distorções dentro da Câmara. E, para corrigir isso, nós queremos mostrar a todos que nós trabalhamos, sim. Nós queremos mostrar que nós estamos lá para atender o povo. Então, pensamos numa forma de começar a mudar essa imagem, colocando 3 horas, temos um gabinete, e ficarmos lá à disposição dos nossos cidadãos, para que eles vão até lá, tenham um contato conosco, coloquem as suas reivindicações, mostrar o outro lado do vereador. Porque até hoje a sociedade não entende qual é a função do legislador. O vereador tem que legislar, ele tem que fiscalizar, mas 3 horas nós estamos lá à disposição. Não que nós não trabalhemos as outras horas restantes, as 21 horas, mas trabalhamos também. Quantos vereadores aqui que estão nessa gestão são procurados em casa para ajuda? Então, então queremos, com este projeto, mostrar que nós estamos dispostos, sim, a trabalhar pelo cidadão de Guaxupé.
Não tem dúvida nenhuma. Isso é muito importante, e cobrar da população a participação, né? Porque nós sentimos que em Guaxupé não há muito interesse da população em acompanhar. Eles fazem as críticas, mas acompanhar, dar sugestão, trocar ideia, são poucos. Mas isso, democraticamente, a gente entende e vai melhorando.
Tomara para que entenda o processo, o que ocorre, quando é apresentado um projeto, quais são os trâmites legais desse projeto, o que é um parecer, o que é uma comissão, que lá nós temos várias comissões, um projeto que, na hora que ele chega, tem um parecer da Comissão de Justiça e Redação, ou de Finanças e Orçamento, ou os dois juntos. Então, o trâmite legal da apresentação dos projetos. Entender o que é a primeira votação, segunda votação, terceira votação, o que é o pequeno expediente, o grande expediente, que o cidadão precisa tomar, se conscientizar de que ele tem um espaço lá, que ele pode ir lá se inscrever e falar. Falar para com os vereadores, falar para com o povo, que lá é o caminho. Lá é uma cama, uma casa que representa a cidade como um todo. Então, há necessidade, sim, dessa participação. Fala-se tanto que a política é isso, a política... Então, está na hora de mudar. Está na hora de ver que o político quer, sim, trabalhar.
E a participação popular é muito importante, sim, porque é a população que vai levar as dificuldades, o que está acontecendo, para que possa fazer uma lei para melhorar a vida de todo mundo. Certo?
Sim, sem essa participação nós não entendemos. Muitas vezes nós podemos levar até a Câmara algumas questões, mas nós temos que levar questões que venham do povo.
Do povo.
E toda pessoa ela é política, sim. Política é a minha participação na sociedade. Estou falando de político. O homem é um ser político. Pode não ser um, ele não pode ser, pode ser que ele não seja partidário. Pode ser que ele não esteja filiado a um partido. Mas político todo homem é.
Diz que o pior analfabeto é o analfabeto político, né? Então...
Sim, todos nós. Quando você fala assim. Eu não quero dar a minha opinião na política. Já é um posicionamento político.
Político, não tem dúvida nenhuma. Mas a questão aí também, na sua gestão, na frente da Secretaria da Educação, foram feitos muitos cursos em conjunto com a área social. Então, a presidente Dilma, no discurso dela, citou isso. Então, o que você
Sim,
pode...
Sim, olha, quando nós chegamos aqui, quando nós, eu assumi como secretária... junto com o prefeito, nós fomos atrás do IFET. Estabelecemos com o IFET, que é o Instituto Federal de Educação e Tecnologia, Ciência e Tecnologia de Muzambinho, parceria. Nós trouxemos para Guaxupé o curso de técnico em edificações, que hoje, se você for ver no mercado, um técnico em edificações está ganhando muito bem. E há necessidade desse técnico... no mercado de trabalho, e técnico em alimentos. Então, trouxemos esses dois cursos através de convênio com o IFET de Muzambinho. Trouxemos outros cursos também, ETEC, que é semipresencial. Então, nós temos curso, trouxemos de informática, cafeicultura, meio ambiente, administração. No último... Uma semana atrás, tanto eu quanto o Nico fomos para a Ninfo, de uma turma que estava formando técnico em serviços públicos, então qualificando outra turma que formou em administração. Então, nós trouxemos a qualificação profissional para o nosso cidadão. Lá no CIEG, vários cursos ocorreram através da Secretaria de Desenvolvimento Social, como de pedreiro, costureira de lingerie, padeiro, açougueiro, repositor, tudo isso que o mercado exigia. Então, nós qualificamos. A presidenta Dilma, ontem, ela foi muito feliz quando ela colocou a educação, a qualificação profissional. E isso nós trouxemos. Nós, o ano passado, e a continuidade este ano, de vários cursos de técnicos que trouxeram aos nossos jovens, trouxe à nossa população condições de qualificação profissional. E isso é muito importante, porque, mais uma vez, somente a educação é capaz de fazer mudanças sociais dentro da nossa estrutura organizacional.
Não tem dúvida nenhuma. É muito importante essa questão. Também dentro dos cursos feitos no CIEG, também teve do setor calçadista.
Sim. Você foi o grande batalhador para isso. As máquinas vieram à escola.
Agora vamos ver se conseguimos inaugurar essa escola. Né?
Eu acredito que sim. Eu acredito que sim.
Interesse para essa escola de fábrica, que isso é muito importante.
Sem dúvida nenhuma.
Eu gostaria, se você me permitir, de terminar a minha participação com a fala da presidenta. Eu vou reproduzir o que ela falou ontem, na hora que ela terminou o discurso, no término do discurso dela. Ela disse assim que a educação não é apenas um dever do Estado e um direito do cidadão. É também tarefa da família e responsabilidade de todos, sem exceção. A educação começa com você. Todos têm que procurar a educação por seu próprio desejo e lutar pela educação com sua própria força. Somente sua força de vontade vai fazer você descobrir tempos e meios para educar-se. Somente sua atenção como pai, como mãe, vai estimular seu filho na escola. Sua dedicação de mestre fará você, professor, superar as dificuldades que enfrenta. Somente a pressão de todos vai fazer os governos, as empresas, as igrejas, os sindicatos, em suma, toda a sociedade trabalharem ainda mais pela educação. Somente assim poderemos gritar, em uma só voz, uma nova marca de fé e amor para o nosso país. Poderemos gritar do fundo do nosso coração, Brasil, pátria educadora. São as palavras dela que eu gostaria que todos refletissem sobre isso.
Sem dúvida nenhuma. O discurso dela foi bastante emocionante, sim.
Foi.
Na época, ela defendendo, e ela vem fazendo um governo que está dando uma certa tranquilidade, né? Parte econômica aí tem algumas...
períodos de estabilidade, mas ela é uma mulher, você vê que ela tem uma garra leonina, ela vai, muitas vezes a mulher ela tem essa garra, e aí eu vejo na Dilma isto, ela tem essa garra, ela vai, e ela tem a famosa mão de ferro com luva de pelica.
Não tem dúvida nenhuma. Desmar, nós infelizmente estamos chegando ao fim, eu quero agradecer a sua presença, parabenizá-lo pela essa nossa entrevista. Quero agradecer também a presença do vereador Nico e do vereador Tilico e dizer que os microfones aqui da comunitária estão à disposição. Nós programamos toda quinta-feira um espaço para os vereadores que tiver disponibilidade para vir dar a sua mensagem. Então, eu agradeço a presença e muito obrigado.
Eu que tenho que agradecer. Muito obrigada a vocês.
Guaxupé em Foco, programa jornalístico trazendo informações da nossa cidade.
Meio-dia e três, chega ao fim mais um Guaxupé em Foco. Obrigado por todo mundo que está sempre aí na sintonia ouvindo a gente. O Guaxupé em Foco volta amanhã a partir das 11 horas da manhã, trazendo as informações da nossa cidade. Se você perdeu esse programa e quer ouvir novamente, é só acessar o nosso site em www.87fm.com.br. Tchau para todo mundo e até amanhã.
Guaxupé em Foco. Apresentação, Leandro Vidal. Produção, Priscila Máximo e Felipe Alves. Guaxupé em Foco.